à vontade, posiciona o microfone certinho, pessoal, o retorno também pro pessoal, tá certo? É, tava lá fora, tava descansando, tava tomando uma aguinha, mas já voltou. Vamos nessa. Olha, o assunto é esse aí. Ontem, durante todo o dia, foram diversos questionamentos, né, sobre o caso de meningite aqui no nosso município. Secretária de Saúde, nossa amiga Andreia, diversos questionamentos, as pessoas realmente, naquele disse me disse, mas nenhuma situação confirmada, né, de forma verídica. O que tem a falar inicialmente sobre esta questão, secretária? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Líder. Realmente, Large, teve um caso confirmado ontem pela Secretaria de Saúde do Estado. Nós fomos informados de que realmente o caso do paciente que nós encaminhamos para Salvador foi um caso de meningite meningocócica. Ontem pela manhã que nós recebemos esse resultado, após realização do exame, né, isso. E a partir daí, então, nós fizemos todos os trâmites, né, os protocolos que o Ministério da Saúde pede para que a gente faça diante de um caso desse.
Esse mesmo jovem que foi aí detectado, né, como meningite, ele participou com benfisona Ananias dos festejos na cidade de Tancredo Neves. E com isso, provavelmente, né, ele adquiriu essa doença lá na cidade de Tancredo Neves e veio até aqui. Mas a gente entende que durante todo esse período, como foi essa situação? Ele deu entrada em outro hospital, lá, por exemplo, na cidade de Tancredo Neves. Aqui em Laje, como foi? Qual o dia que ele deu entrada no hospital? E quais foram as medidas tomadas? A gente sabe que pelos hospitais do nosso, toda a nossa Bahia, do interior principalmente, a questão do atendimento nesse sentido é precário. Tem um hospital específico nessa área, que é o Couto Maia. Mesmo assim, a gente observou, né, que o pessoal, com todas as dificuldades, né, o pessoal encaminhou, o pessoal buscou e até mesmo prestou atenção em estar cuidando daqueles também que tiveram, de qualquer forma, contato com esse jovem.
Esse jovem, ele foi passar os festejos juninos, né, lá em Tancredo Neves. A informação que nós temos é que ele estava lá mais ou menos uns 10 dias. Deu entrada no hospital de Tancredo Neves no dia 28 de junho e chegou no hospital de Laje no dia 2 de julho, no sábado, com alguns sintomas como dor de cabeça, vômito, alguns sintomas característicos. Foi internado aqui no hospital no dia 2. O médico plantonista solicitou então uma regulação, né, para tentar identificar um diagnóstico, que a gente sabe que diante de uma suspeita, né, a gente não pode sair dizendo, confirmando um caso sem ter realmente algo assim que identifique com clareza, né, um diagnóstico. Então a gente precisa realmente desse tempo. Foi encaminhado para regulação, para uma avaliação, e chegando em Salvador, lá foi detectado então uma suspeita maior de meningite. E esse paciente, então, foi encaminhado para o Couto Maia. Isso levou um tempo do dia 2 até o dia 5, né? Foi esse período, do dia que ele deu entrada no hospital no dia 2 até o dia que ele foi encaminhado para o conseguiu, né, internamento no Couto Maia. E ontem, pela manhã, por volta das 10 horas, foi que a Base Regional de Saúde, que é a nossa base, que nos orienta, que nos monitora, fica localizada em Amargosa, o pessoal da base regional fez contato, confirmando realmente, após o resultado do exame, um caso de meningite meningocócica. O que é que a Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica do município fez a partir daí? A gente precisa fazer busca dos contatos, né, todas as pessoas que tiveram contato com esse paciente, lembrando que existe uma diferença grande de contato, né, existe os contatos que a gente chama de contatos muito próximos, contatos íntimos, e as pessoas que passaram por perto dele, que atenderam, que fizeram atendimento no momento, no período que ele estava hospitalizado. Então, assim, fizemos a busca dos contatos mais próximos. O que são contatos próximos, né? Aquelas pessoas que residem na mesma casa, que vivem no mesmo alojamento, os colegas de dormitório e os profissionais e as outras pessoas que tiveram contato em ambiente fechado num período superior a 4 horas. e fizemos a busca de todo esse pessoal, dos profissionais de saúde que atenderam esse paciente, e estamos realizando, já realizamos ontem a profilaxia dos contatos mais próximos e também dos profissionais de saúde da unidade hospitalar.
Ô, secretária, a gente observa também que os familiares, como é que está sendo esse cuidado com os familiares dele, os irmãos, enfim, os pais, né? E até mesmo as pessoas na qual ele no caso mora. Como é que está sendo esse cuidado desse pessoal? Já entrou em contato com os familiares? O que é que o pessoal passou? E até mesmo aquela questão, ao chegar no leito do hospital, provavelmente, né, de forma automática, ele teve contato também com outras pessoas. E aquelas pessoas, qual o contato está tendo com essas pessoas que tiveram contato com ele?
Nós fizemos já uma investigação em relação a isso, listamos o nome de todos os profissionais da saúde que tiveram contato, as pessoas que tiveram contato no momento do atendimento, né? Porque assim, na verdade, todos esses nomes a gente tem que caracterizar o tipo de contato. Qual foi o contato realmente que cada profissional teve? O que foi que aquele profissional realizou naquele paciente? E temos também os contatos, que são os contatos mais íntimos, que é o que a gente chama, o protocolo chama de contato íntimo, como eu falei, aquelas pessoas que residem na casa e aquelas pessoas que ficaram em ambiente fechado por mais de 4 horas, junto com o paciente com suspeita ou confirmação de meningite meningocócica. Fizemos a busca e a lista desse pessoal, caracterizamos esse tipo de contato junto com a enfermeira e a sanitarista da nossa base regional. A nossa equipe de unidade básica de saúde, o enfermeiro me acompanhou durante todo o processo, a equipe de vigilância sanitária e epidemiológica do município. Fizemos um contato também com a Secretaria de Educação e buscamos aí todos esses nomes de pessoas que tiveram possível contato. A partir daí foi caracterizado e feita a profilaxia de acordo à caracterização de cada contato.
Além disso, também ontem aconteceu diversos questionamentos. Disse-me-disse, o jovem foi a óbito, não foi. Como é que é a situação? Qual a informação que a secretária pode passar de forma oficial, né, para o amigo ouvinte que nos acompanha?
Infelizmente, surgiu realmente essa conversa de que o paciente tinha ido a óbito. Né? Essa informação foi dada aqui para o nosso município de Laje, assim como também o colega falou aí agora há pouco, né, que em Tancredo Neves também teve essa informação. Mas, assim, conseguimos falar com o Hospital Cotumaia ontem, falamos com o assistente social que estava no plantão, que esteve lá, conversou com a mãe dele. Inclusive, as informações que a gente tem é que ele tem evoluído bem ao quadro. Depois do internamento, né, só tem melhorado, graças a Deus. Ontem à noite, a informação que a gente tinha de que ele estava bem e que já não estava, assim, com risco muito grande. Né? Mas, assim, o paciente está sendo bem monitorado, está no lugar correto, ideal, com a equipe muito boa. É uma equipe que, lá do Cotumaia, é um hospital que já tem base, né, para esse tipo de atendimento. Então, assim, a gente só precisa agradecer a Deus que realmente o pior não aconteceu e que, graças a Deus, o menino está bem.
Além disso, também, a gente entende que agora é um momento de trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação. Como bem frisou aí o presidente Tancredo Neves, 8 dias sem aulas, tanto as escolas privadas, estaduais e municipais. Teve esse cuidado o município pela quantidade de situações na qual aconteceram naquela localidade. A gente observa que agora aqui próximo à Laje também, Mutuípe, né, região de Serra Grande, tem também uma situação bem parecida com a cidade de Laje, só que no caso ainda suspeita. Então são diversas cidades que realmente estão aí de atenção, né, estão em atenção. Então, nesse sentido, o que é que se pensa?
Existe uma diferença, né, entre os casos. Tancredo Neves teve 2 óbitos dentro do município. O caso que veio para Laje, esse menino, quando deu entrada no hospital, ele não chegou aí para as aulas, né? Ele não deu tempo dele iniciar as aulas. Então, ele foi para o hospital, do hospital foi encaminhado para o Cotumaia. Quem foi que foi para a escola? O contato do contato, é como a gente chama, né? Então, foi para a escola as pessoas que tiveram contato no domicílio com esse paciente. Então, isso aí já reduz um risco, né, a chance de risco, E, assim, os contatos dos contatos, eles não precisam entrar na quimioprofilaxia, né? Nós estamos orientados e também acompanhados pelo pessoal da nossa base regional. Inclusive ontem, quando foi feita a busca, né, o pessoal da base estava aqui com a gente, a enfermeira, junto com a enfermeira da unidade, participou de todas as visitas e entrega de medicação. E isso é uma coisa que tem que ficar assim, bem clara para a população, né? Porque assim, alguém teve contato com o rapaz, e aquela pessoa já teve contato comigo, e aí eu tomo remédio também? Não, isso aí é contato de contato. A orientação que a gente passou para a Secretaria de Educação, a orientação do protocolo do Ministério, embasado também nas orientações da equipe da base regional, da sanitarista, da enfermeira, da vigilância epidemiológica, contato de contato, não tem necessidade de fazer a profilaxia. O que é que a gente orienta? Né? A gente está monitorando e acompanhando esses casos. Existe um período base que precisa ser acompanhado, é um período mais ou menos de 10 dias, onde a gente precisa monitorar esses contatos dos contatos. Então, a gente pede, como ontem a gente fez contato com a Secretaria de Educação, né? Uma parceria, um momento em conjunto. A enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica hoje já está indo na escola. A gente já localizou quais são as escolas que esses contatos frequenta, né? E, assim, a gente vai estar fazendo parceria, fazendo as palestras, as orientações e observando e monitorando. Caso venha ter, alguém venha ter algum sintoma, alguma coisa assim parecida, procure a Secretaria de Saúde, que a gente também acredita que não seja o caso. Né? Até porque esse menino não teve na escola. Quem teve na escola nos 2-3 dias que antecede aí a data da confirmação do, né, da meningite, foram os contatos que tiveram com ele. Então, assim, contato de contato, não tem necessidade da profilaxia, que isso fique bem claro. E a Secretaria, a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Sanitária, está aberta para qualquer tipo de orientação. Se quiser que a gente faça algumas atividades em outros locais que não sejam escolas. Outra coisa também assim, se fosse uma creche seria diferente, né? Porque a creche é um ambiente fechado, funciona o dia inteiro. Então, assim, a conduta seria uma conduta diferente conforme o protocolo para os casos de creche, né? Como o horário da escola foi um horário de um turno, então, assim, o protocolo nos orienta o que já foi feito.
Além de, a secretária de Educação está por aqui, aproveita também receber aqui ela, e bom dia. Secretária, bom dia, nossa amiguinha de Amara Alves, participando aqui também do programa Enfoque Geral, nesta manhã, um assunto que chama a atenção da população. Claro, ontem eu ouvi diversos comentários, o pessoal, ai meu filho, eu vou levar para a escola, não vou levar, o que aconteceu, o que, que a secretária vai se posicionar para deixarmos mais tranquilos? Qual a medida que vai ser tomada, enfim, diversos questionamentos. E eu vi até alguns pais informando que eu não vou levar meu filho para a escola. Então, nesse sentido, o que é que se pensa da Secretaria Municipal de Educação? Quais são as medidas que vão ser tomadas? Especificamente falando da escola no qual o irmão dele, os irmãos, na verdade, estiveram frequentando. Secretária, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, Fábio. De fato, nós fomos surpreendidos com esse diagnóstico de um aluno da rede municipal de ensino, o qual a gente tem assistido e acompanhado. Vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Educação, ela tem uma missão na área do educar, na área pedagógica, no desenvolvimento psicossocial do aluno. Entretanto, quando nós nos deparamos com uma situação dessa da área de saúde, a gente fica um pouco temeroso. Mas eu gostaria de salientar que a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa de Andréia, tem dado toda a orientação a nós, tem dado toda a condução. Com certeza também a Secretaria de Educação, como já foi exposto, está trazendo toda a ação necessária de acompanhamento, de profilaxia e tudo aquilo que compete a ela, partindo do Ministério da Saúde, partindo de uma orientação da DIRES. Então, nós, enquanto Secretaria da Educação, entendemos que o cuidado com essas com esses alunos, como a Andrea bem se referiu, os contatos do contato, é um cuidado bastante especial, no sentido de que esses alunos, eles precisam estar protegidos, não só pela escola, mas também por toda a rede da educação, no sentido de uma exposição a estes. Então, como a Andrea bem colocou, mais uma vez eu gostaria de deixar bastante claro, o paciente, ele não teve um contato direto na escola, ele não teve um contato direto no espaço educacional. No momento que ele esteve doente, foi um período de recesso, e quando foi diagnosticado a meningite, ele não estava no contexto escolar. Os contatos do paciente, sim, frequentaram a escola durante esses 3 dias, nós retomamos as aulas na segunda-feira, dia 4, e sem apresentar nenhum sintoma do fato, e eu peço a Deus que o Senhor os guarde, né, de forma que eles não venham a manifestar nenhum sintoma desse. Mas todas as medidas que compete à Secretaria da Educação, medidas preventivas de orientação e de cuidado, em parceria com a Secretaria de Saúde, nós estamos entrando hoje na escola para uma palestra, para uma orientação, e essa parte de cuidado médico, de atenção maior com a saúde desses alunos, com certeza a Secretaria de Saúde estará tomando. Então, Fábio, é um momento de muita prudência, de um cuidado maior nosso, mas também de uma proteção à imagem dessas crianças, para que isso não venha se tomar uma proporção de exposição e até de reserva dos mesmos. Essa não é a nossa intenção, mas a intenção e o cuidado, a Secretaria de Saúde já está mediando com os familiares e com os contatos diretos, enquanto a escola inicialmente ela vai caminhar de uma forma muito tranquila. O sistema de epidemiológico estará na escola hoje, no sentido de trazer as informações necessárias. Esse acompanhamento, a escola e os alunos, estará sendo assistido pela Secretaria Municipal de Saúde, e a Secretaria de Educação estará presente também na escola, acompanhando e protegendo naquilo que compete. Então, os nossos votos é que Deus, pela sua infinita bondade e graça, proteja a todas as crianças, e que este paciente, né, que é nosso aluno, ele se recupere e ele retorne ao nosso meio. Esse é o nosso desejo.
Muito bem, as palavras da Secretaria de Educação, as medidas na qual foram pontuadas aqui na programação da DFM. Voltando agora para a Secretaria de Saúde. Então, secretária, é um momento no qual também a gente aproveita aqui um ensejo para frisar o que é realmente a meningite. As pessoas devem estar se perguntando o que é. O que eu posso saber para ter entendimento melhor dessa situação? Para ver se às vezes o pessoal tem uma dor de cabeça, tem enfim, e acaba confundindo tudo, e é aquele momento de tensão, e isso com certeza preocupa, acredito eu que preocupa. Mas de fato, o que é a meningite, Secretaria de Saúde?
A meningite, ela é infecção, ela é transmitida de pessoa a pessoa, né? Como o nome já fala, meningite, a inflamação das meninges. É transmitida de pessoa a pessoa através de contato direto das vias respiratórias por gotículas e secreções de nasofaringe. Frisando bem a questão do contato direto, quando a gente fala contato direto, contato próximo, íntimo, de pessoas que convivem no mesmo ambiente, pessoas que convivem na mesma casa, no mesmo alojamento, que dormem, colegas de dormitório. Então, esses contatos aí, que são os contatos que a gente chama de contato muito próximo. A meningite, ela pode ser transmitida de várias formas, sendo a mais grave a meningite meningocócica, um dos tipos que a gente tem mais grave. Aí o pessoal pergunta muito assim, Fábio, também, e a vacina? A rede pública disponibiliza a vacina, sim, para meningocócica tipo C, que foi desse caso que nós tivemos aqui. Porém, a faixa etária para crianças de 3 meses, são 2 doses, a primeira dose aos 3 meses, a segunda dose aos 5 meses e o reforço aos 12 meses. A rede pública do Estado só disponibiliza para essa faixa etária. O restante da faixa etária, que eu não cito aqui, a gente não faz, pelo SUS, só particular mesmo. E outra coisa também interessante é que as pessoas procuram essa vacina, mas não lembrando que existe também outros tipos de outras bactérias, né? Pode ser por pneumococcus, pode ser por vários tipos. E num caso desse, de contato com o paciente, então o próprio protocolo do Ministério fala que contato íntimo, contato próximo de um paciente com meningite meningocócica, a pessoa que já tomou vacina não se isenta também de ter que fazer a profilaxia, se realmente ficou no contato de mais de 4 horas em ambiente fechado ou do mesmo domicílio.
Vamos aqui detalhar para o amigo ouvinte que nos acompanha, com relação aos tipos, né? A senhora frisou alguns detalhes aí, mas queria especificar-se quais são os tipos. Pelo que eu disse, são entre 2, 3 tipos de meningite, não é isso?
Nós temos as virais e nós temos as bacterianas, né? As virais são mais simples, as bacterianas realmente são as mais graves, as que podem causar um dano maior ao paciente.
Outra coisa também, secretária, como eu frisei antes aqui, o pessoal às vezes fica se perguntando, como é que eu posso entender que eu posso estar com esse tipo de situação, de doença, na verdade? Quais são as causas? Primeiras causas naturalmente acontecem, às vezes a pessoa nem percebe, estou com uma gripezinha, uma febre e tal.
Qualquer inflamação, uma sinusite, uma amidalite, né? Essa bactéria pode ir para a meninge e causar a meningite.
Outra coisa também, a gente entende que tem cura. Mas quando isso acontece, de uma forma que dê tempo de o medicamento funcionar, enfim, os cuidados médicos serem aplicados. Mas a gente entende que mesmo com essa cura, tem algumas sequelas, não é isso, secretária?
Veja só, essa questão da cura, da sequela, isso varia muito, porque assim, a partir do momento que o paciente deu entrada na unidade, né, que se teve uma suspeita, que se busca um diagnóstico, esse tempo aí realmente é muito importante, né? É um tempo que vai definir o restante do tratamento, sem contar também com o organismo da pessoa, o tipo da pessoa, é um adolescente, é um adulto, é um idoso, né? Se tem alguma outra comorbidade. Então, tudo isso é um conjunto que é analisado a partir do momento que se deu a suspeita daquele caso.
Ok, a gente entende, por Laje, a grande parte da população está na zona rural, né? A gente observa que nessas questões, as cidades que vêm sendo mais atingidas, é aquela cidade que tem aglomeração maior na zona urbana, onde se encontra uma grande aglomeração, como bem frisou a Ananias aí, o contato, ele digamos assim, tem uma grande possibilidade dessa doença se espalhar, né, secretária?
O período de agora, né, esse período frio, já é um período propício mesmo para esse tipo de doença. E assim, o caso pode acontecer isolado, lá na zona rural, uma amidalite que evoluiu para uma meningite, como também o caso, um paciente já pode estar, né, infectado, não saber, não ter manifestado nenhum sintoma, porque a gente tem um período de incubação da doença, onde a pessoa tem aquele vírus, aquela bactéria, e demora para se manifestar, e essa pessoa vai para um lugar de grande aglomeração, como aconteceu agora, né, no São João, e aí transmite de pessoa a pessoa. A transmissão é muito rápida, gotícula, tosse, espirro, né? O vírus e a bactéria, ele corre muito rápido.
Uma situação que me chamou a atenção, secretária, eu observei, não só aqui na cidade de Lages isso aconteceu, mas a gente observa que nas diversas cidades, talvez digamos assim, não ter tanta capacidade, até mesmo uma área na qual a gente observa que poucos hospitais têm essa especialidade para estar cuidando desse tipo de doença. Em Laje, como um hospital que não tem essa especialidade, né, não tem esses, enfim, esses fundamentos, é difícil. Às vezes o pessoal dá entrada no hospital e logo após é liberado. O que é que a mãe, o que é que o pai deve estar orientando seus filhos, até mesmo sendo orientados também nesse sentido? Porque é natural, na verdade, que nossa região isso acontecer. Isso aconteceu, como a senhora frisou aí, com um jovem aqui da cidade de Laje, deu entrada no hospital de Tancredo Neves e foi liberado. Isso também acontece.
Eu não sei qual foi a conduta, né, do hospital de Tancredo Neves. A gente só tem informação de que realmente ele teve lá no dia 28. A conduta realizada também não me compete aqui, nem tenho detalhes sobre isso. Mas, assim, o que eu sei realmente é que ele deu entrada em Laje no dia 2 de julho. E o exame, hospital, nossos hospitais aqui do interior, a gente não tem esse tipo de exame. É por isso que o estado já tem um hospital de referência, que é o Cotumaia. Inclusive, Tancredo Neres falou agora há pouco, né, que colheu material, mandou para Salvador. Então, tem todo um tempo, realmente, de 24 horas, 48 horas. É um tempo, realmente, que a gente tem, às vezes, para ter um resultado correto. Dar um diagnóstico por uma simples suspeita é muito complicado, porque pode causar um impacto muito grande na população e depois não ser, né, aquela doença que o profissional suspeitava. Então, muita gente pergunta, por que não transferiu logo? Por que não mandou logo para o Cotumaia? Já chegou vomitando, por que não foi? Então, questionamentos são muitos. Mas a conduta tem que ser uma conduta, realmente, o profissional precisa de um certo tempo para uma definição. A gente trabalha hoje com um sistema também de regulação, de encaminhamento. Não é simplesmente mandar o paciente por mandar. A gente tem todo um processo que precisa ser seguido, né, e realizado com cautela.
Ok, então, a secretária de saúde participando aqui com a gente, esclarecendo diversas questões. Ontem, até em torno de meia-noite, estava atenta, né? Estava em contato com o pessoal do Cotumaia, enfim. Foram momentos aí de tensão e até mesmo controlar alguns ânimos com as pessoas que realmente estavam se perguntando. A pessoa chegava lá, questionando se tá, se não tá, teve contato, não teve, enfim. Ontem foi um dia realmente diferenciado.
Com certeza. E a gente, assim, precisa ter um momento dele. Tem que ter uma cautela, né, nesse tempo, porque a gente precisa realmente reunir todas as informações, identificar os contatos, buscar onde essa pessoa andou, com quem o contato que teve, por onde passou, se foi na escola, se não foi na escola, se foi numa festa. Isso demanda tempo. E ontem foi um dia, assim, bastante tumultuado, proveitoso, que no final do período nós conseguimos, assim, cumprir todos os nossos objetivos, conseguimos a profilaxia e localizar todos os contatos. Por ser um paciente também que residia, tinha uma residência na zona rural, a gente precisou de tempo para localizar. E tudo isso, assim, graças a Deus, no final do dia, correu tudo muito bem e com a notícia de que o paciente estava reagindo bem ao tratamento.
Ok, então a equipe da LDFM parabeniza a Secretaria de Saúde, um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação, que a gente entende que é o momento da união. E aquela questão, a união faz a força e no final, graças a Deus, tudo bem. Né? Então, aquelas pessoas que têm dúvida, pode se direcionar até a secretaria, qual o telefone, o pessoal pode estar tendo essas dúvidas também. E com quem falar também na Secretaria de Saúde, além da secretária, qual a pessoa que o pessoal pode estar se direcionando, pode estar tirando suas dúvidas. E como bem foi frisado também, vamos deixar aqui o espaço para a secretária de Educação participar também com as suas considerações, juntamente com a secretária de Saúde. De antemão, muito obrigado, parabéns para vocês.
Ok, eu agradeço também a oportunidade de trazer a ação da Secretaria de Educação juntamente com a Secretaria de Saúde, com a responsabilidade que temos, uma responsabilidade social e de cuidado, de prevenção. Com certeza, a Secretaria de Saúde e a de Educação estará agindo dentro das normas legais, dentro daquilo que é necessário. Entretanto, nesse momento é um momento de muita prudência, de muita cautela, porque a gente não pode sair diagnosticando ou tomando medidas de suspensão de aula sem ter algo de concreto, porque tal ação impensada ou pela emoção pode gerar um desconforto desnecessário. Então, nós cremos no cuidado aqui das pessoas competentes, dos órgãos competentes, mas acima de tudo eu creio no cuidado e na proteção de Deus para com aquelas crianças e com toda a família. Então, que nós nos colocamos à disposição, bem como a direção e o corpo docente da escola também estará nesse processo de acompanhamento, de supervisão da vigilância sanitária epidemiológica, mas o que nós queremos deixar aqui para todos os alunos é que é um momento de cuidado e que todas as medidas que são que competem a essas duas secretarias estão sendo feitas da melhor forma possível. Que o Senhor possa nos abençoar e que a graça dele venha sobre nós, sobre cada aluno, sobre cada cidadão lagista.
Ok, professora Indiamara, participando, muito obrigado, aceitou nosso convite e também participando aqui da programação de hoje, e a secretária de saúde participando também e agradecendo, fazendo seus agradecimentos finais aqui da programação.
Muito obrigada a todos pela oportunidade aqui também da gente estar divulgando, né, uma informação tão importante para a população. E assim, a equipe da Secretaria de Saúde, como os profissionais da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, a unidade de saúde da família, onde a gente teve assim um apoio grande de toda a equipe, a nossa equipe da base regional de Amargosa também, que nos apoiou, que veio até o município para ajudar nas nossas orientações e nas nossas condutas. E assim, a gente pede a Secretaria de Educação também, né, esqueci de falar aqui, a gente pede também a todas as pessoas que se acalmem, que confiem, né, em Deus, que graças a Deus nada aconteceu, um óbito, nenhuma coisa desse tipo. E assim, a gente está à disposição para qualquer orientação, para qualquer informação, tanto a equipe da unidade básica quanto a equipe de vigilância à saúde, as duas coordenações, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Se algum pai de aluno, algum dos pais queiram também um momento de conversa com eles, que hoje a gente vai estar tendo o nosso primeiro momento com os professores. Se alguns dos pais também quiserem orientação, alguma outra pessoa da cidade, comércio, enfim, a secretaria está aqui aberta a todas as discussões e trabalhando para que a gente consiga realmente vencer aí, né, esse desafio, essa doença, e que o menino venha até a alta.
Muito bem, aí as participações da secretária de saúde, Andréa Silva, e também a secretária de educação, Indiamara Alves.